Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta, presente, a sessão ordinária. Peço que fiquem todos de pé para ouvirmos o hino municipal. Agora a secretária da casa, Sua Excelência, o vereador Francinete, que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 21ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura às 19 de 9 de 2022, às 19h35. Encerramento, 19 de 9 de 2022, às 20h05. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente, Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvio de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, justificativa de ausência na sessão, Amadeu Luiz Pereira Júnior, evento particular externo, Luciana Oliveira Martins, evento particular externo, Vanusa Silva Monteiro, evento particular externo, expediente, abertura da sessão. O presidente Jesse James, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe, lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Correspondências recebidas. Lido o ofício número 38/2022, TRE 46, zona do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Oradores das explicações pessoais. Odaí Pereira Holanda, MDB. Elvia de Almeida Santos, PSD. Considerações finais. Após as suas considerações finais, o presidente Jesse James, sem mais nada a tratar, declarou encerrada a presente sessão.
Algum vereador deseja modificar? Ata aprovada. Seguiremos agora com a leitura do expediente do dia.
Prefeitura de Guadalupe, construindo uma nova história. Ofício número 02078 de 2022. Guadalupe, Piauí, 23 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor Jesse James Lima Miranda, vereador presidente da Câmara Municipal, Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar em anexo para análise e aprovação por parte desta augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 017 de 2022, que dispõe sobre a reformulação do Plano Plurianual PPA 2022 a 2025 e projeto de lei número 018 de 2022. Em que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2023, sendo que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Prefeitura de Guadalupe, construindo uma nova história. Ofício número 027-0279, Guadalupe, Piauí, 23 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor Jesse James Lima Miranda, vereador, presidente da Câmara Municipal, Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar em anexo para análise e aprovação por parte desta augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 019 de 2022, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Transporte, altera dispositivo da lei número 546/2021 e da outras providências. Sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Vanusa Silva Monteiro. Indicação número 02-2022. Guadalupe, Piauí, 10 de outubro de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, solicitar a avaliação de desempenho de formas automáticas de acordo com o plano decenal do município, meta 17.8, tendo em vista que nunca foi feita avaliação de desempenho para a mudança de níveis e de classe, como manda a lei aprovada no plano decenal de 2014 a 2024. Os professores estão no prejuízo na sua valorização profissional. Justificativa. O plano decenal de 2014-2024, meta 17.8, é bem claro quanto à avaliação de desempenho, como também na escolha dos diretores. Então, se serve para a escolha dos diretores das escolas municipais, a lei deve ser aplicada na avaliação do desempenho também. Existe uma urgência nesta atualização, pois esse ano fecha-se um ciclo de 25 anos para metade do quadro de professores. E sequer foi feita uma avaliação de desempenho. Não podemos dar entrada em aposentadorias com tantos direitos adquiridos e nunca inseridos a cada professor. Antes os motivos expostos, conto com a Vossa Senhoria para a aprovação do presente indicativo, que irá beneficiar os professores da Rede Municipal de Ensino de Guadalupe, Piauí. Vanusa Silva Monteiro. Sim, já sei aqui como vai ser isso aqui, é o projeto de lei complementar, que é esse negócio de transporte. Só um pedaço. Todo mundo já tem a cópia, então está dispensada a leitura.
Vereador, só dispensar a leitura do projeto todo, né? Todo mundo tem a cópia. Então, como a pauta foi concluída, o vereador queira fazer uso da palavra. O vereador da Yolanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, poderia estar usando esse momento hoje para falar do projeto de lei que cria mais uma secretaria municipal, e é muito significativo a chegada desse projeto de lei logo após o primeiro turno das eleições municipais, o que nos faz levar a refletir sobre o cenário nacional. Porque a criação de mais uma secretaria na nossa cidade, digamos de passagem, mais uma secretaria praticamente inútil, que não vai trazer nenhum benefício para a nossa população, representa mais despesa pública, representa mais gastos públicos, e quem vai arcar com isso é o contribuinte que está pagando imposto. Dentro de um cenário nacional, vereador Amadeu Júnior, que eu vejo que é bastante preocupante, porque de um lado temos o lado vermelho e temos o lado verde-amarelo. Um lado que fala em liberdade e outro lado que fala em regulamentação dos meios de comunicação. Um lado que fala em mais imposto e outro que fala em menos imposto para o cidadão. Então, eu vejo que é um momento de nós que somos agentes políticos e estamos aqui representando uma parcela da população, um momento em que a gente não pode se omitir do debate público nacional. Por mais que você possa pensar, um vereador de uma cidadezinha do interior do Piauí não vai ter influência nenhuma em uma eleição nacional. Mas eu vejo, vereador Amadeu, que a gente não pode se omitir diante da grave ameaça, sim, que existe hoje dentro do nosso país. Aonde você vê o próprio... as próprias redes sociais do Partido dos Trabalhadores, onde enaltece uma América Latina toda banhada de vermelho, entre alguns países que estão lá, a gente pode ver a Venezuela, que se encontra numa grave crise econômica e financeira, onde muitos jovens comemoraram a eleição de Hugo Chávez há alguns anos atrás e hoje vivem na miséria. Enaltecer ditadores como Ortega, que persegue cristãos, que expulsa freiras do seu país. Enaltecer uma Argentina que hoje se encontra devastada, onde o êxodo que acontece na Venezuela hoje também é verificado na Argentina, onde os argentinos estão tendo que sair do seu país, onde uma inflação beira os 60%. E nós temos, vereador Amadeu, um lado verde e amarelo, que mesmo após uma pandemia, o Brasil tem saído gigante dessa pandemia. O Brasil hoje tem uma menor inflação do mundo, menor que a Europa, menor que os Estados Unidos. O Brasil esse ano vai crescer mais que a China. Então, eu vejo que a gente não pode retroceder. A nossa nação está de pé, a nossa nação lutou. E a gente também não pode aceitar que pautas, eu que me considero um cristão, não posso aceitar que alguém que defende abertamente o aborto, alguém que defende abertamente a liberação das drogas, alguém que defende abertamente a sexualização precoce de crianças, possa conduzir o destino da nossa nação. É por isso que eu tenho sim que me posicionar. Muitos podem até dizer, mas em Guadalupe, o candidato Lula teve 75% dos votos. É um suicídio político você adotar uma posição como essa. Eu não estou aqui por poder, não estou aqui por interesse político. Eu estou aqui porque eu defendo ideais, defendo ideias, defendo princípios. E as minhas ideias, os meus princípios, não comungam com os pensamentos que a esquerda defende. São pensamentos anticristãos, são pensamentos antiéticos, são pensamentos contra a liberdade do nosso povo. Por isso que eu me manifesto publicamente em defesa da reeleição do presidente Bolsonaro. Boa noite, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer hoje.
Agora, com a palavra, o vereador, Sua Excelência Amadeu Júnior.
Senhoras, senhores vereadores, para mim é uma honra retornar aos trabalhos da Câmara Municipal, depois desses dias aí de dedicações de todos os lados às campanhas eleitorais, mas que a nossa missão já deve continuar e deve permanecer acima de tudo. Senhoras e senhores, eu primeiramente venho aqui agradecer ao povo de Guadalupe, à população de Guadalupe, aquelas pessoas que ouviram a minha voz e a voz de outros colegas, a voz de outros, no que se refere às eleições que houve no dia 2 de outubro de 2022. Para mim, uma satisfação imensa levar minha mensagem a 400 pessoas e acreditar no nosso deputado Wilson Brandão. Para mim também é uma grande satisfação levar a mensagem do deputado Átila e ser atendido por quase 500 pessoas em Guadalupe. Uma enorme satisfação ver que 2.014 pessoas acreditaram na nossa mensagem, assim, votando em Silvio Mendes. Uma grande e enorme satisfação ver que 2.340 pessoas acreditaram na mensagem do nosso senador, eterno senador Joel. Isso é a verdadeira satisfação de ver que todos esses votos de pessoas livres, de pessoas honestas, que não venderam, não trocaram, não deram o seu voto em troca de benefício. Isso é aquela insustentável leveza que nós políticos temos de agradecer cada cidadão e cada cidadã por ter ouvido a mensagem e acreditado nela, independentemente de qualquer oferta ou de qualquer pressão. É um povo livre que decidiu votar e votar da melhor forma, preso unicamente em suas próprias convicções, em sua própria crença. Isso sim é exercitar verdadeiramente a democracia, e é nessa democracia que eu continuo a acreditar. A todos os guadalupenses que acreditaram em nossas mensagens, o nosso forte abraço, o nosso muito obrigado, a sensação é de eterna gratidão. No segundo ponto, eu quero relatar aqui, justamente no dia 2 de outubro, ao final das apurações, de atos de vandalismos grosseiros, contrário à lei e à legislação. Um grupo de vândalos, orientados e liderados por um dos filhos da prefeita de Guadalupe, justamente um daqueles que responde processo, inquérito, está indiciado por crime de corrupção passiva, crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro, juntamente por um outro líder desse vandalismo que aconteceu na minha casa, justamente aquele que responde pela lei Maria da Penha por ter arrastado uma mulher inocente em plena luz do dia em uma escola, quebrando móveis da escola e tendo batido, surrado a mulher à luz do dia, era um dos líderes que estava também naquele dia do ato de vandalismo que aconteceu na minha casa. É justamente essas pessoas que estão aí a representar esse governo aqui, inclusive esse outro de quem eu mencionei aqui, está sob condicional da justiça. Está sob condições. O fato é que, por volta das 9 horas da noite, eu estava na minha casa com aproximadamente 50, 60 pessoas aguardando o resultado das eleições, quando esse grupo de vândalo passou atirando foguetes na minha casa e, nesse quantidade de foguetes, quase queimou os veículos que estavam no interior da minha residência. Só que quando as pessoas saíram da minha casa, um número razoável de pessoas, esses covardes, eles se amedrontaram e saíram, devido ao número de pessoas que estavam na minha casa. Como se não bastasse, esses mesmos vândalos esperaram dar 10 horas, pouco mais que 10 horas, achando que na minha casa não tinha mais ninguém, e voltaram novamente, atirando foguetes, pedras, quebrando luminárias, quebrando vidros, por um período de terror de quase 30 minutos. E nós chamamos a polícia, uma polícia ineficiente, comandada também, não sei por quem, que foi desacatada pelos mesmos vândalos e nada fez, e pediram reforço. Só quando chegou o reforço é que os vândalos se afastaram. Eu estou dizendo isso, nós entramos em contato com a polícia civil, com a polícia militar e com a promotoria pública, em razão desses atos de vandalismo que aconteceu na minha casa. Fizemos todos os registros que manda a lei, fizemos as queixas-crimes, as representações necessárias, e estamos aí a aguardar a resposta da polícia e da justiça. Mas, acima de tudo, eu estou mencionando aqui na Câmara Municipal que, independentemente do resultado que vai dar lá na polícia, na justiça, eu estou dizendo que esses atos de vandalismo recorrentes em Guadalupe, onde irresponsáveis chegam na casa do cidadão quebrando, como se pudesse, tivesse o direito, se estivesse acima da lei, eles estejam preparados em uma eventual recorrência deste fato. Eu vou defender a minha casa e a minha família, conforme manda o artigo 25 do Código Penal Brasileiro. Quem estudou direito, sabe. Quem não estudou, pode pesquisar em qualquer meio de pesquisa, no Google e etc. Porque o cidadão que está na sua casa, quieto, no ato de democracia, esperando o resultado das suas eleições, e é molestado, agredido por um grupo de vândalos, criminosos, ele tem o direito de defender a sua casa, conforme manda o artigo 25 do Código Penal Brasileiro, usando de todos os meios. Inclusive, se o cidadão estiver na sua casa e for agredido, e ele tiver um míssil, ele pode usar um míssil para defender sua casa. Se aquele cidadão tiver uma pistola, ele pode usar a pistola para defender sua casa. Se ele tiver uma bazuca, ele vai usar a bazuca para defender sua casa. Se ele tiver um fuzil, ele vai usar o fuzil para defender sua casa. Esses criminosos de Guadalupe que estão acostumados a entrar na casa dos cidadãos dessa forma, eles se preparem. Porque os cidadãos estão se preparando para defender sua casa e sua família. Essa é a minha mensagem a esses criminosos que acreditam que estão acima da lei e que estão acima da justiça. Eu espero, veementemente, que a justiça possa cuidar desses criminosos. Porque se a justiça não cuidar, cabe ao cidadão se armar e recebê-los da forma que eles vêm. Do outro lado, gostei muito do posicionamento do nosso colega Odair, onde existe no Brasil hoje dois lados, é um país dividido. Eu, também que defendo princípios cristãos, posso dizer a cada um dos colegas vereadores que uma das melhores sensações que um cidadão pode ter, e mais do que isso, uma das melhores sensações que um político que exerce um cargo pode ter é exercer seu cargo com liberdade. Ele puder abrir sua boca e disser em qualquer canto da cidade, em todos os lugares do mundo, a sua vontade, falar com o coração, falar de peito aberto. Eu sou cristão, sou católico. Eu defendo a vida, sou contra o aborto. Eu defendo a liberdade de expressão. Eu defendo a meritocracia, que é o cidadão lutar desde cedo para conseguir vencer na vida. Eu defendo que um país não deva ser cortejado e alimentado por corrupção, e principalmente corrupção degenerada que aconteceu no Brasil por 16 anos. Eu defendo um Brasil onde as pessoas não sejam obrigadas a pagar contas de governo corruptos, como eu, cidadão, estou pagando até hoje. Eu defendo este Brasil. Por isso mesmo, e por exercer meu mandato com liberdade, é que eu digo, e digo de peito aberto a todas as pessoas que possam me ouvir nesse momento: eu vou votar no presidente Bolsonaro, número 22, por acreditar nesse Brasil que está tentando dar certo. A minha mensagem é essa. Meu forte abraço a todos os guadalupenses que acreditaram nos nossos candidatos. Eu estou satisfeitíssimo com o desempenho, dizendo que nós, esse time que eu representei em Guadalupe, são justamente essas pessoas que defende a liberdade, que defende a vida, que é contra a liberação das drogas, que é a favor da luta da pessoa para crescer desde o primeiro degrau até o último degrau. E para finalizar, eu preciso comentar a informação que chegou até mim com muita tristeza. É que o governo eleito no Piauí, o Rafael, o filhinho do Lula, no dia 2 ganhou as eleições com o voto de Guadalupe, e no dia 3 anunciou o fechamento de mais uma escola em Guadalupe. A escola João Pinheiro será fechada pela gestão petista do estado do Piauí. Mas isso é um fato recorrente, porque antes de fechar a escola João Pinheiro, já havia sido fechado a escola José do Egito. Já tinha sido fechado a escola, já tinha sido fechado o Detran, o IAPEP, a Secretaria de Fazenda. E é essa turma que está aí que quer fechar tudo em Guadalupe. A essas pessoas, eu não aplaudo. Essas pessoas eu não me curvo. Essas pessoas eu não me declino jamais. Porque enquanto o filhinho do Lula fechou mais uma escola em Guadalupe, João Pinheiro, ele abriu mais escolas do SEF, o grupo que ele é dono, que ele é milionário, para obrigar o filhinho do papai e para a escolinha dos ricos, e fechar as portas da escola do filho do pobre. Um verdadeiro paradoxo, uma contradição da política que eles pregam para os pobres. Muito pelo contrário. Fechou a escola pública dos pobres, abriu mais uma escola particular dos ricos. Essa reflexão é o que eu quero passar para todas as pessoas, que eu faço de peito aberto. Porque não tenho nenhum rabo preso, porque não deu satisfação a nenhum deles. É com essa liberdade que eu falo aqui e falo em todos os cantos, que eu tenho e quero ter em todos os momentos. É por isso que eu nunca quis e nem quero nenhum cargo, nenhum contra-cheque, Não quero, não tem nem eu, nem um filho meu com nenhum contra-cheque, jamais. Pode vasculhar todos os portais das transparências de todos os mundos. Para que eu possa exercer este mandato com toda a liberdade que eu tenho. E é assim que eu vou seguindo, feliz e satisfeito, porque sou livre. A todos, uma boa noite.
Boa noite a todos. Não pode se manifestar não, viu? Nem favorável e nem contra, quem quer que seja. Algum vereador, vereadora? Vereadora Vanusa Monteiro.
Boa noite a todos, presidentes, demais colegas vereadores. Quero falar aqui do meu indicativo, que fala sobre a avaliação automática de desempenho dos professores. Porque no plano decenal, na meta 17, fala da avaliação de desempenho. Na 17.8 fala, diz o seguinte, que se com 2 anos não for feito a avaliação de desempenho, essa avaliação será automática. E isso não ocorreu. Então, eu trago aqui um indicativo para que se faça valer a lei do plano decenal, que é até 2024, para que seja feita a avaliação automática. Foi feito agora alguns dias atrás, o concurso interno para avaliação de títulos para diretores, né, valendo já a lei do plano decenal. Então, isso foi muito bom. Contanto que não foi divulgado, né? Foi quase uma surpresa para a maioria dos professores. No entanto, fez-se valer a lei. Então, que também faça valer para a questão da avaliação de desempenho, que é o que todos nós estamos almejando. Visto que esse ano, mais de 50% dos professores completam 25 anos, né, de magistério, também já com a idade para dar entrada na aposentadoria, e são muitos direitos adquiridos que não foram inseridos, né, na valorização de cada professor. Então, eu peço aos colegas que vamos votar aqui a favor dessa avaliação automática de desempenho. E, mais uma vez, o Odair falou bem ali a questão de não me esconder, né, de não deixar de falar o que eu penso, né, a minha vontade. E eu sou Lula, sou 13. Não acho que seja ignorância, não acho que seja retroceder, não acho que seja qual fato de religiosidade, porque nós temos que ver, a questão do aborto é muito delicada para quem sofre o aborto. Eu não defendo o aborto na sua totalidade, mas defendo casos de estupro, casos excepcionais, que quando a mãe que carrega a criança deseja o aborto, ela tem o direito, ela tem a liberdade do seu corpo. Então é isso que eu defendo, não é defender o aborto por si só. Então, eu estou em busca, não é retroceder apoiando o 13 do Lula, e sim uma democracia e uma liberdade de verdade. Democracia e liberdade de verdade, que é o que eu vejo que está faltando no nosso país. É oportunidades, que eu vejo que acabaram. Então, eu sou 13, eu sou Lula, e busco por isso. Por oportunidades, liberdade, democracia de forma igualitária. Não acho que estou retrocedendo, não acho que não estou a favor, não estou contra Deus ou contra qualquer outra opinião. Mas a gente que vota no 13 merece respeito, né? Merece que aceite, assim como querem que a gente aceite para quem vota no outro candidato. E os tempos mudaram muito. Né? A gente não pode retroceder, porque as próprias leis mudaram. A lei do aborto mudou, a lei do adultério não existe mais. São muitas coisas que mudaram, a gente tem que acompanhar a sociedade. E esse acompanhar a sociedade é que se fala em democracia, em liberdade. Isso não é retroceder. Eu queria falar aqui para os meus colegas, respeito a opinião deles, mas não é retroceder. É buscar por mais oportunidade, dignidade e democracia. E é isso que eu estou buscando nesse governo, é por isso que eu sou 13 e voto no Lula. E também quero aqui agradecer aos meus 517 votos para o meu deputado federal, minha deputada estadual Ana Paula, que com muito respeito das pessoas com quem eu trabalho, esses votos foram adquiridos, com responsabilidade, né, com amizade. E eu quero agradecer a cada guadalupense que deu mais uma vez esse voto de confiança. Boa noite a todos.
Boa noite. Algum vereador? Vereador? Vereador Dilson.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite. Eu quero, nesta noite, somente fazer umas colocações do quanto a gente bate aqui nessa, e a gente é contra, e eu jamais poderia deixar passar uma matéria dessa sobre o aborto. Você imagina o quanto uma mãe está submetida a diversas agressões ao seu corpo, físico e mental. Você sabe o que é tirar do ventre de uma mãe uma criança no 20ª semana de gestação? Já é uma vida. A partir de onde, quando se dá a fecundação, já é uma vida. O óvulo é uma vida. O espermatozoide é uma vida. Que isso seja submetido também, existem as partes onde o aborto é permitido, mas o aborto terapêutico. Existe a lei que cobre isso. Vamos supor que é o mais hoje que a gente faz sobre a agressividade, um elemento que estupra. O camarada que sabe o que é, que está doente, um transmissor de patologias aí, como AIDS e outros mais, elementos que pode acabar com a vida de uma mulher. Isso é pensar. Nós temos que pensar sobre isso. E jamais, aqui nós já, todos nós fomos contra o aborto. Do aborto nós partimos para a agressão à mulher. O aborto é uma agressão à mulher. Daqui nós partimos para o mundo das drogas. As drogas onde acaba com a família, agride a mulher e, além de tudo, danifica mais ainda a sociedade e a toda a nossa população. Inclusive, nós temos aqui, por exemplo, nós podemos ver na própria Guadalupe, onde nós temos crianças usando drogas. Nós não podemos jamais aceitar, admitir ao nosso pensamento, ao pensamento de quem quer que seja, que passe aqui entre nós qualquer coisa que seja a favor de drogas, aborto e agressão à mulher. Tenho certeza que o coração de cada um de nós sente isso. E com fé em Deus, nunca passe na família de ninguém. Mas a família não é só a nossa. Nós temos que ver que outros também têm suas famílias. Então, gente, eu gostaria de, nessa noite maravilhosa, nós pudéssemos pensar muito bem sobre esses três, sobre essas três posições que eu falei: aborto, drogas e agressividade à mulher. Eram só as minhas colocações. Meu boa noite.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Jesse Jame, os demais colegas vereadores, os amigos aqui presentes, meu cordial boa noite. Eu não poderia hoje deixar aqui de parabenizar os nossos deputados, Georgiano Neto, Júlio César, os filhos da terra, por essa merecida vitória. Nosso futuro governador também, Rafael, nosso senador Wellington Dias. Então, assim, parabenizar o povo de Guadalupe, que mais uma vez mostrou que sabe o que quer o melhor para Guadalupe e para o nosso Piauí. Então, assim, só muita gratidão a esse povo de Guadalupe. E quero dizer, assim, que quem ganhou, não foi Georgiano Neto, não foi Júlio César, não foi Wellington Dias, não foi Rafael, e sim o povo de Guadalupe. Então, estão todos de parabéns. E assim, eu fico muito agradecida com esse resultado, mais uma vez, aqui em nossa Guadalupe. Então, são essas minhas palavras e boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, o vereador Jesse James Lima Miranda, sintam-se todos abraçados por esta vereadora. Esta noite eu inicio minhas palavras com um sentimento de gratidão. Gratidão porque nos últimos 4 anos nós pudemos observar o trabalho de um governo que muito vem auxiliando a nossa gestora municipal a desenvolver Guadalupe. E nas últimas eleições, o povo de Guadalupe mostrou nas urnas, mais uma vez, que reconhece quem trabalha pelo nosso município, dando assim uma votação esmagadora para os nossos deputados Georgiano Neto, com 2.305 votos, e Júlio César, com 2.480 votos, sendo mais uma vez os primeiros colocados em nosso município. Assim como também reconhecendo o trabalho do senador eleito Wellington Dias, com uma votação esmagadora, e do nosso futuro governador Rafael Fonteles, pessoa técnica que foi eleito para governador do nosso estado pelas suas qualidades administrativas. E aqui eu também não poderia deixar de me citar a respeito da votação esmagadora que o nosso futuro presidente, com fé em Deus, Lula, recebeu neste município, com 4.828 votos. E aqui eu também me manifesto em dizer por que apoio Lula 13. Apoio Lula porque foi o presidente que viu a família pobre brasileira. Foi o presidente que viu que o filho do pedreiro, o filho da doméstica e o filho dos mais necessitados tinham que ter também uma oportunidade de educação, criando assim os inúmeros projetos educacionais, ProUni, Sisu, entre outros que hoje são usufruídos por milhões de jovens estudantes brasileiros. Apoio Lula porque acredito na liberdade de expressão, porque acredito na sua humildade em olhar para os mais carentes, porque Lula, em seu governo, olhou para os mais necessitados. E nessa época, o nosso povo carente tinha uma mesa farta. Foi a época em que as pessoas mais necessitadas tinham realmente uma mesa farta, tiveram acesso a ter o seu transporte, a sua moradia, a ter o seu telefone, que até então era coisa só de rico. Apoio Lula porque ele olha para o povo com igualdade. E assim eu espero em Deus que na próxima eleição, e vai ocorrer no dia 30, a voz do povo seja ouvida e que Lula, com fé em Deus, seja eleito para presidente deste país. Aqui eu gostaria também de exaltar, no último sábado, um evento que aconteceu da ONG Cultivando o Amor, né, que foi o primeiro bazar em prol do Outubro Rosa, foi um verdadeiro sucesso. Como também no sábado nós tivemos aqui, nesta casa, uma formação para a equipe da saúde tratando dos primeiros socorros. Está acontecendo também o novenário de Nossa Senhora da Aparecida no bairro Bela Vista. E aqui agora eu me reporto em falar. O projeto que veio para esta casa com a criação da Secretaria de Transportes é um projeto necessário. Poderia não ter sido necessário em gestões passadas, porque a gente não tinha transporte, não tinha frota, não tinha carro, não tinha ambulância, não tinha nada. Então, não era necessário. Mas depois da gestão da prefeita Neidinha Lima, com a aquisição de vários transportes e com uma frota, graças a Deus, de excelente qualidade, é mais do que necessário a criação desta secretaria para normatizar os serviços ofertados a essa frota. Questão de combustível, troca de lubrificantes, troca de pneus, entre outros. Eu compreendo quem realmente não possa ter essa noção de como se funciona a questão de transportes que venha julgar. Mas, na verdade, nós sabemos que tudo isso perpassa também pela manutenção e que é necessário uma melhor organização para atender melhor o nosso município. E também eu não poderia deixar de me manifestar aqui a respeito do que foi citado sobre as escolas, sobre o fechamento de escola. Administrar, felizmente ou infelizmente, não é para agradar. É para saber trabalhar com o montante popular, com as verbas que o nosso povo tem, procurando otimizar da melhor maneira. As leis educacionais são bem claras. É de responsabilidade da rede municipal de ensino, creche e ensino fundamental. É de responsabilidade do governo estadual o ensino médio e ensino superior. E dos entes federativos, o ensino superior, que poderá até mesmo ser ofertado por outras redes, desde que supra sua necessidade. Então, não é a questão de se fechar uma escola, é a questão de se normatizar um serviço onde estão sendo ofertadas as vagas para os nossos jovens dentro do âmbito municipal, que não deixarão de estudar, e com a merecida qualidade, e fazendo assim economia para o Estado. Isso sim é também uma forma de se administrar com responsabilidade. Como também eu vou me manifestar falando do que foi comentado aqui nesta casa. É um hábito comum da nossa população, principalmente em dias de eleição, quando um candidato ganha, quando ele perde, os populares se manifestarem carreatas, passando pelas ruas da cidade, comemorando. Na minha rua mesmo, por diversas vezes, quando os candidatos que eu apoiei perderam, isso aconteceu. Passaram carreatas, soltaram foguete, soltaram sons. Então, isso é uma coisa que já está entranhada na nossa comunidade. Essa cultura da carreata popular, quando um determinado candidato ganha. Eu gostaria de deixar registrado nos autos desta casa. E que a gente deve, assim, ter um certo cuidado com as palavras que usa, porque muitas vezes os acontecimentos não são da forma como são detalhados. No mais, eu gostaria também de deixar aqui, registrado nesta casa, que recebi no dia de hoje um convite da Escola IEB, da senhora Maria do Carmo Mouzinho, para a Câmara de Vereadores. mas que eu tinha colocado dentro do meu carro para trazer aqui e mostrar para todos vocês o convite físico. Só que, por um motivo superior, quando meu esposo saiu no carro, retirou o convite, colocou na mesa e eu não trouxe. Mas eu quero aqui estender aos vereadores Amadeu Júnior, Odair Holanda, que não se encontra presente, Vanusa Monteiro, Adão Moura, Jesse James, Francinete, Dilson Barbosa, Luciana Martins, o convite da Escola IEB para que nós possamos estar participando da Feira Cultural, que será sexta e sábado, com o tema central referente ao meio ambiente. Quando eu chegar lá em casa, eu vou tirar a foto do convite físico e coloco no nosso grupo. E amanhã, ou depois da manhã, eu trago para quem quiser apreciar, que está no nome de todos nós, tá certo? Desculpa mesmo por não ter trazido, foi porque ficou lá na mesa e eu esqueci, tá bom? Então, no mais, é pedir a Deus que continue nos abençoando grandemente e que nos dê sabedoria para sabermos trabalhar nesta augusta casa. Meu boa noite.
Boa noite. Boa noite. Algum vereador? Vereadora? Falar? Vereador Adão Moura. Falar? Vereadora Francinete.
Meu boa noite aqui nesta casa. Na pessoa do senhor presidente. Os ânimos estão acirrados, pelo que eu vejo. Eu quero simplesmente dar meus parabéns aos nossos deputados, mais uma vez, pela sua maioria de voto. Não posso dar o restante, porque só dei meu voto para a esquerda, para o Wellington Dias. Eu sou uma pessoa centrada também. Eu sou católica e fui criada dentro de uma igreja. E não admito, em hipótese alguma, em laços algum, que a minha igreja seja atingida, que a minha fé seja revogada por qualquer homem que se diz querer ser dono de um poder. Não admito. Sou livre neste presente momento. Há 20 anos ou há 30 anos, a Venezuela, ó, batia palma quando um tal de socialismo se entrava lá dentro. Batia palma porque oferecia o extremo, a bondade, a legalidade, a facilidade das coisas. Mas, lamentavelmente, hoje, eles estão vendo seus filhos derrubando latas de lixo para poder achar o que comer. E os que ainda têm força em suas pernas caminham em desespero, saindo à procura de outros países. É lamentável. Eu não quero isto para o meu Brasil. Eu não quero isso para o meu povo brasileiro. Vote. Vote em Lula, quem quiser votar. Eu sou bolsonarista. Eu sou pela minha família. Eu sou contra o aborto. De saber que quem está lá dentro de um útero, ser puxada, massacrada e morta de ali dentro, sem poder se defender, sem ter o direito de gritar
e dizer: eu estou viva, não me tire, eu não tenho culpa de estar aqui dentro deste útero. E responsabilidade de pais que permitem, de mulheres que permitem. Porque tem contraceptivos para isso. É de uma irresponsabilidade muito grande. E se uma mulher é ferida desse jeito, e se ela se permite, ela não tem noção do que é a vida. É lamentável. Quantas drogas? Já se perguntaram, nobres vereadores, quanto uma mãe sofre ao ter seu filho drogado? E muitas ficarem em silêncio. Aí vem um idiota como Lula e diz: vou liberar as drogas. Eu não aceito. Não sou obrigada a aceitar. Eu não aceito. Sofre demais uma família. Sofre demais uma mãe. É triste. É triste se falar só. E é triste o ser humano que só pensa em si próprio. Temos o direito à liberdade de escolher. Mas temos que analisar as consequências. Não é só dizer porque fulano é bom, porque isso e aquilo. Não. Não é isso. Eu sei o que é uma mãe com um filho drogado. Eu sei o que é isso. Então não me permitirei nunca. Nunca mais um voto para o Lula. Porque eu dei o voto, mas mudou sua ideologia política. Agora, quem quiser votar pelos seus interesses, vote! Tá. E depois, não venha chorar. Como também hoje, eu tenho que alertar ao cidadão. Pra que essa palhaçada de votar? Se não votamos mais em pessoas a quem queremos. Votamos em um e os votos caem em outros. Ou então todo mundo está sendo idiota. É interessante. Um rapaz hoje, em Belo Horizonte, manda as herésimas. Aonde o presidente Bolsonaro em todas está em maioria. E o outro em minoria. Que maluqueira é essa? Isso. A população está doente? Está cega? Está demente? Estão pensando em si próprio? Não estão pensando nos outros? Aí depois vem com essa para mim. Ah, porque eu admito, porque sou isso. Que é isso, gente? Vamos acordar, vamos cair na realidade. Quem quiser votar, vote. Eu não voto. E vou dizer que é coisa difícil. Porque dentro da minha casa... houve um desacordo grande. Eu sou bolsonarista. Mas lá voto no infeliz do Lula. Lamentavelmente. É tristeza mesmo. Então aqui eu encerro. Democracia, vereadora, para mim, é cada um saber escolher. Mas saber escolher a pessoa certa e a coisa certa. Dar-se a oportunidade e não ofuscar. E não perturbar e não acusar. É lamentável. Meu boa noite para vocês todos. Muito obrigada, vereador.
A palavra agora o vereador Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, as senhoras e os senhores vereadores, a todos os amigos aqui presentes. No tocante à Secretaria de Transportes, que a vereadora Elvia citou, eu acho que é no momento justo, no momento que o município já tem dezenas de veículos e precisa ter uma área adequada para poder ter o zelo por esses veículos e ter o cuidado. Então, eu vejo com bons olhos a criação desta secretaria neste momento. E também registrar a votação de nossos deputados no município de Guadalupe, que cada um tirou quase 2.500 votos, quase 50% dos votos válidos do município de Guadalupe. E eu que já tive reunido com nossos deputados depois das eleições, conversando com eles, e essa votação que Guadalupe expressou só fortalece a parceria de nossos deputados com a gestão, com o povo e com o município de Guadalupe. É um reconhecimento, essa votação simboliza um reconhecimento pelas dezenas de obras que eles trouxeram para Guadalupe no decorrer desses últimos quase 6 anos de gestão da prefeita Neidinha. E registrar também a votação que Guadalupe deu ao nosso candidato a governador, que foi quase 65% dos votos, ao nosso senador, mais de 56% dos votos, ao nosso candidato a presidente Lula, quase 79% dos votos. Então, isso é um reconhecimento do povo com o time que realmente tem compromisso com a cidade de Guadalupe. Muito boa noite, obrigado a todos.
Mas hoje eu tive que saltar a franja. Bora, vereador. Ligeita, nós comemos ali um
fundo. Vou finalizar aqui nesta noite. Boa noite a todos. Quero inicialmente aqui parabenizar e falar da felicidade que eu estou na eleição que ocorreu dia 2 de outubro. Eleição essa que, para mim, foi motivo de orgulho. Motivo de orgulho porque nessa eleição tivemos êxito. Grande orgulho termos dois filhos de Guadalupe, Júlio César e Jorge Neto, com a votação nunca vista no estado do Piauí. Deputado Jorge Neto com aproximadamente 110 mil votos, onde em segundo lugar só obteve 51. Seu pai em primeiro lugar, mais de 100 mil votos. Isso é porque o Jorge Neto, e ainda dividiu muito voto com a pessoa, Simone, que faz parte do mesmo projeto dele. Foi 27 mil votos, ou seja, totalizando tudo, daria quase 140 mil votos. Então é uma votação expressiva, nunca vista no estado do Piauí, dificilmente haverá isso. E sim, acontece, quando se tem uma pessoa que faz um trabalho, os 4 anos, voltado à população, esse sim é o Jorge Neto. E seu pai, Júlio César. Fiquei muito feliz com a eleição para governo do estado, também pela importância que nós tivemos aqui, a participação efetiva do governo do estado no município de Guadalupe. Muitos criticam, o governo do estado deixou muito a desejar, mas em Guadalupe trabalhou muito. Voltei pela minha cidade, olhando a minha cidade, o meu povo e a nossa situação. Jamais poderia ser contra. Em relação à presidente, eu não gosto nem de discutir, porque é a democracia. Eu só quero dizer que eu sou contra o aborto. Eu sou contra a bandidagem, sou contra a picaretagem, sou contra as drogas, independente de que eu vote. Eu sou contra isso. Tenho meus motivos de votar no partido que eu voto hoje. Democracia é isso, cada qual escolhe onde quer votar. Escolhe o seu presidente, escolhe a pessoa que você quer que represente. Sabemos que tem muito fake news. E existe muito plano de governo passado, acredito que hoje a realidade é outra. O país, o Brasil, nós brasileiros, jamais iremos aceitar, e o parlamento, o que dizem que vai acontecer caso o presidente ganhar. Então, essa é a realidade. Independente de quem ganhe, que faça um bom e um excelente governo para todos nós brasileiros. Essa é a minha grande vontade. Em relação ao dia 2, eu também... Vereador Amado, eu jamais poderia deixar de falar desse assunto. Eu queria nem que não fosse falado aqui nesta tribuna, mas já que falaram no assunto, o que eu digo?
No dia 2, no momento que o pessoal todo eufórico, há uma multidão, centenas de pessoas em cima de motos, de carro, percorrendo as ruas da cidade, que é um ato democrático, independente da rua que passe, eu sei que passará na sua rua, sabe que ninguém tem como conter as pessoas no momento, não tem como no calor, não tem como você conter. Agora, de uma coisa eu sei, que houve sim apedrejamento no carro que estava na carreata nosso, que foi o carro do Thales, filho do Foquito. Houve apedrejamento. E, vereador, a informação que nos passaram, unânime de todo mundo, que houve um tiro de foguete em direção às motos. Houve um tiro de foguete em direção às motos. Eu digo uma coisa, nós, cidadãos, nós temos que proteger nosso lar. Agora, nós já perdemos duas campanhas. Foi o que eu fiz. Eu não fui para a porta da minha casa, não. E nem fui festejar a minha casa. Eu me isolei, eu sei, e tenho que respeitar o momento e o calor daquelas pessoas que estão comemorando. Eu não posso ir de conflito com elas. É o momento de comemorar, claro, desde que não entre em sua casa. O seu lar tem que ser defendido, custe o que custar, com as ferramentas que você tiver. Porque assim no meu eu faço. Agora, para a minha porta, eu jamais eu irei tentar ir ao combate com alguém. Eu sei que ali só são cidadãos. Se tiver alguém naquele meio que respondeu por algum crime, isso não tem nada a ver com o momento. Porque uma pessoa, duas jovens que foram, que receberam o tiro de foguete que veio do seu portão, não sei quem foi que atirou, eu não presenciei. Eu vinha lá atrás, eu vinha no triciclo, eu não tinha como acompanhar a moto, porque ele é um pouco mais largo. Mas a informação que me passaram é que foi atirado foguete na sua residência. E aí, vereador Amadeu, a gente se coloca no lugar de quem está comemorando. Se porventura um foguete desse bate, Deus o livre, no filho nosso. A gente, nessas horas, a gente tem que se colocar no lugar. E a gente deixar a emoção de lado e deixar o lado vitorioso curtir. Claro, desde que ninguém aceita. Se houver algum dano, algo do tipo, ligue para a polícia e peça a polícia para vir. Agora, nós não temos poder para isso. Para tentar combater, abrir o portão da casa da gente e soltar um foguete direcionado aos motoqueiros, porque isso também é crime. Isso é inadmissível. Se realmente isso aconteceu, que eu não vi, mas todas as pessoas que estavam no momento me disseram, talvez, que todo cidadão erra, todo mundo erra. Agora, o que não pode acontecer é isso. Qualquer local, as pessoas podem comemorar, passar em qualquer rua da cidade, é permitido, é favorável, desde, claro, que não maltrate ninguém. Agora, a partir do momento que passa, não sei, ao calor, quem foi que fez isso, mas o foguete foi atirado de dentro da sua residência em direção a duas meninas. E aí, naquele movimento do calor, quem é que vai se conter? Quem é que vai conter uma multidão? As pessoas brincando, bebendo, na euforia da vitória, da comemoração. As pessoas querem comemorar, elas querem balançar, elas querem dançar, elas querem gritar, e de repente elas recebem um foguete. Não tem cidadão nenhum que vá aceitar.
Toda a cena foi gravada pelo circuito de monitoramento eletrônico que eu tenho na minha casa. Isso é fato. Eu não adiantei imagem ao público, porque é até coisa que é reservada à investigação policial. Ponto. Segundo ponto, foi a minha casa alvejada. Não foi a minha casa que alvejou. E outra, a minha casa não saiu em direção aos vândalos. Foram os vândalos que foram até a minha casa. E outra, os vândalos permaneceram mais de 30 minutos apedrejando a minha casa. Está filmado, gravado. Tem testemunha que viu e está tudo filmado e gravado. As pessoas que estavam com pedra na mão, jogando na minha casa, os que foram liderados pelas pessoas que eu falei agora. Então, assim, essa versão aí é daquela defesa que querem fazer para justificar o crime, né? Porque eu estou dizendo isso porque eu tenho tudo gravado em vídeo monitoramento. Então, essa versão aí é mentirosa. Estou dizendo que é mentirosa. Tá? E está tudo gravado. E está tudo na mão da promotoria pública e da Polícia Civil.
Então, isso existe. Eu acho que não vai adiantar a gente levar essa discussão aqui. Eu acho que é o momento da gente respeitar todo mundo. Independente seja de lado A ou lado B, tem que haver respeito. Porque aconteceu isso. Tem testemunhas que presenciaram. Eu sei que se existir essa filmagem, é válido. Mas também como a testemunha também é válida também. Porque eram inúmeras pessoas, eu acho que alguns, se porventura fizeram algo grave, eu não sei. mas também receberam, então, isso tem, claro, tem que ser apurado. Eu acredito que tem que haver o respeito, e nós temos sim que comemorar, independente de onde seja. Vereador, acho que qualquer rua do município, as pessoas vão passar, como se eu tivesse derrotado, e iriam passar minha porta. E eu iria fechar a porta e ficar lá dentro. Ou então eu iria sair. Ia respeitar. E esse é o momento de todo mundo comemorar. Isso faz parte. Já passei por isso. E essa questão de cargos e de conta-cheque, isso é normal. Só não tem, só não quer, só não recebe que não fizer parte do governo. Eu acho até justo. Se o time ganha, você indicar alguém para trabalhar, porque você está dando uma oportunidade de trabalho justo, legal para qualquer familiar. Eu acho que, como assim também, se o Silvio Mendes tivesse ganho as eleições, as pessoas que o apoiaram, claro que iriam lá, iriam receber os cargos. Isso é notório, isso é normal, isso é democracia. Então, eu finalizo nesta noite dizendo: o povo é quem tem o poder de decidir, e o povo decidiu dia 2 o melhor para o Estado e o melhor para o nosso município. Boa noite a todos.